Você sabe que a gente adora estimular a família a viver dos seus sonhos, por que não virar um podcaster? A Anchor tem todas as ferramentas que você precisa e é totalmente grátis.
Com a Anchor, você cria o seu podcast, edita tudo no aplicativo do celular ou do PC. E se você já tiver um áudio pré-pronto e quiser utilizar, dá também.
E você pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. E ao hospedar na Anchor, você pode distribuir seu podcast para Spotify e para outras plataformas de áudio. E como eu disse, tem tudo para você fazer o seu podcast em um só lugar e grátis.
Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar agora mesmo. Não esquece de mandar pra gente seu podcast, hein?
Oi, família! Tudo bem com vocês?
Oi, família, tudo bem com vocês?
Estamos de volta com o nosso podcast. Depois de quanto tempo, Biel?
3 anos? 4 anos? 5? 10 anos? 20 anos?
Calma aí, calma
aí. A
aí
gente inventou o podcast, aí a gente desistiu, aí as pessoas descobriram a nossa invenção e aí a gente falou: não, vamos voltar a usar que parece que é bom isso aí.
É, e pelo jeito a nossa invenção foi muito longe, né? Porque tem podcasts
não divulga
grandes
que,
aí.
Pelo amor de Deus, não divulga que tu e Biel falou que inventaram tipo, o podcast. É uma brincadeira, eu juro. Tá?
Mas não é brincadeira que a gente tinha, assim, uma temporada piloto aí em 2020 ou 2019 e que a gente deu uma pausa, mas percebemos que vocês gostam muito de podcast, então estamos aqui de volta com esse formato que a gente gosta tanto, que é um bate-papo, né?
Bate-papo, conteúdo mais longo, a gente meio solto pra falar do jeito que quiser, sem tantas amarras chatas de outras redes sociais que fazem a gente não poder falar as palavras do jeito que tem que ser falada. Estamos aqui.
Reza a lenda que podcast não tem censura e que a gente pode falar de sexo usando a palavra sexo.
Se você está ouvindo a gente ainda, significa que não fomos censurados.
Exatamente. Mas esse podcast não vai ser só de sexo, tá? Esse podcast vai ter como base os nossos 3 assuntos principais. Mais um: sexo, relacionamento e autoestima. E agora a gente tá falando muito sobre se descobrir, sobre se libertar, sobre se conhecer, sobre ser uma pessoa melhor, né, Biel?
É, a gente passou dos 30, quer dizer, eu passei dos 30, tu tá na trave aí,
eu
né?
Eu tenho 22, gente.
Cada perna, né?
Então eu tenho 44?
É tipo isso? É tipo isso?
Não tenho 44, mas confesso aí que tô chegando nos 30 e tô muito feliz com isso, porque eu acho que a vida começa nos 30. Tô começando a concordar com isso, viu?
Olha, eu não tenho como descartar essa opção nunca, porque eu vejo a minha vida começando aos 30. Porque quando a gente evolui, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai vivendo, a gente vai achando que a gente tá pronto, que a gente tá sempre com tudo em cima, que tá sempre tudo bem. E aí, conforme o tempo passa, é que a gente começa a olhar pra trás e ver: peraí, mas não tava bem, não. O que que eu tava fazendo da minha vida? E vai indo, e vai indo, e vai indo. E eu acho que os 30 anos é meio que a data limite pra você falar assim: estou de saco cheio. Ou eu cuido de mim, ou eu desisto dessa porra. E aí você vai se cuida, aí você começa a viver, não porque você começou a viver ali, é só porque você resolveu se respeitar, descobrir qual que é o teu caminho, o que que você gosta
é
de fato de fazer.
Porque fudeu tudo, a sua saúde mental que já não era boa, já foi pro espaço, você enfiou muita coisa embaixo do tapete, aí você pisou no tapete, escorregou, foi de cara na poeira, tá todo sujo.
Chutou o balde, aí teve que ir lá buscar.
Não achou o balde, se achou o balde, tava quebrado, e aí você falou assim: tá, peraí, deixa eu cuidar aqui do meu ambiente, do meu corpo, da minha cabeça. E aí as coisas vão se organizando um pouco melhor, né? Então a gente adicionou dentro da nossa linha editorial do que a gente gosta de falar, esse be better, ser uma pessoa melhor, se encontrar em si mesmo, um autoconhecimento. E o que a gente vai trazer aqui hoje pra vocês nada mais é do que mais uma ferramenta de autoconhecimento, que muitas pessoas acham que é apenas sexo, que muitas pessoas acham que tem só a ver com orgasmo.
E eu acho muito interessante porque justamente esse caminho caminho que a gente vai trazer aqui para vocês hoje chegou através da sexualidade, que era o tema anterior do canal. Eu gosto muito desse tema e a gente, infelizmente, não é tão expert assim no tema, ainda não somos os maiores professores de Tantra do mundo.
Ainda.
Mas nós temos as nossas vivências e a gente conversa com muita gente por aí, então a gente quer trazer tudo que a gente aprendeu para vocês.
E reiterando de que Tantra não é sexo. O sexo é apenas uma partezinha que a gente vai falar lá no final sobre o sexo tântrico. Mas se a gente for pegar realmente o que é o Tantra, ele é uma filosofia comportamental, uma forma de viver a vida. E ela parte de um conjunto de escrituras da cultura indiana que datam mais ou menos a partir do século 7 depois de Cristo. E nessas escrituras, além da parte de sexualidade, que é o que a gente vai focar aqui, falando de massagem tântrica, terapia tântrica e o sexo tântrico, elas também falam de cultura, saúde, alimentação, espiritualidade e até mesmo do conceito do que é moral.
Eu acho muito legal porque sempre que a gente fala de Tantra, sempre vem, né, isso do sexo. E olha só que interessante, é toda uma parada. Gente, quando a gente vai estudar sobre, é muito legal porque, assim, isso que quando a gente pega pra falar de saúde, alimentação, espiritualidade, é todo um conceito de como os seres devem desenvolver a sua espiritualidade para evoluir a si e a sociedade em qual estão inseridos. É um processo tão mais abrangente do que só falar de sexo. E olha só, na nossa cultura ocidentalizada, o que chegou foi só o fuki-fuki mesmo, né?
É, eles falam que o Tantra é para você desenvolver os aspectos do ser humano no sentido físico, mental e espiritual. É uma tríade maravilhosa, né?
E o legal de falar em Tantra é o próprio significado da palavra Tantra, que é tecer ou tear. Aquele do tecido mesmo. Mas aí a gente tá falando sobre tecer no sentido de trabalhar e expandir a sua energia. Aquela energia do chakra base, do chakra sexual, para quem entende um pouco mais de yoga, enfim, dessas questões da cultura hindu.
É, e uma coisa importante da gente falar é que tem várias vertentes do Tantra hoje em dia. Não tem um original mais. Todas essas vertentes têm um objetivo em comum, que é isso que você falou. Expandir a consciência e libertar a energia primal do ser humano, que eles chamam de Kundalini. E isso tudo através de um vasto leque de ensinamentos.
Só para você que tá aí do outro lado entender, a Kundalini é uma serpente energética que habita o nosso primeiro chakra, que é o chakra que fica voltado para o chão e que tá lá embaixo no nosso períneo. Quando a gente está com os nossos chakras energizados e a gente tá com a nossa energia sexual fluindo como deveria, a Kundalini se estende desde o primeiro chakra até o último lá no topo da cabeça.
E é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? O Tantra, ele tem muito essa ligação com chakras porque ele vem um pouco do hinduísmo também. Vem um pouco não, né? Ele vem do hinduísmo, mas hoje em dia não necessariamente ele é totalmente ligado a isso. Essas coisas de yoga, de chakra, tudo isso tem a ver com o Tantra e poucas pessoas sabem.
É, na verdade, a única coisa que as pessoas sabem sobre o Tantra é a massagem com final feliz, né? Infelizmente, aqui o comum, quando se ouve falar em Tantra, é sempre isso que as pessoas acabam mencionando, né?
É, e a gente vai falar desse final feliz aí mais pra frente, mas vamos começar de uma forma mais legal, que são as nossas experiências
Gosto.
Com o Tantra, começando lá atrás, em 2014... 16. Entre 2014 e 2022, a gente teve uma experiência no passado.
Específico pra caramba.
A gente teve um curso com uma terapeuta tântrica chamada Paula Fernanda, que trabalha com Tantra, tem aí agora acho que mais de 25 anos.
E além de trabalhar com Tantra, eu acho que é legal falar que ela é viajada, ela foi pra Índia, ficou sei lá eu quanto tempo. Aí depois ela conheceu um cara que fazia X trampo em outro lugar do mundo e foi atrás e tal. Então assim, além de estudar o Tantra, ela viaja atrás do Tantra para poder saber o máximo de informação possível.
Sim, ela é muito maravilhosa e ela passou um conceito muito básico pra gente em um curso de Tantra que se chama massagem sensitive. Ela não é uma massagem direcionada para os genitais, mas sim uma massagem direcionada para você acordar o seu corpo. Muitas pessoas não têm sensibilidade no corpo e nem percebem. E pra gente expandir a nossa energia, pra gente realmente chegar na potência máxima do nosso orgasmo, pra gente chegar na potência potência máxima da nossa vida, a gente precisa que a nossa sensação corporal esteja funcionando. E muitas pessoas travam essa sensação corporal por conta de traumas, por conta de falta de conhecimento, por conta de uma vida corrida, e ela faz a gente parar e olhar para o nosso corpo. E foi tão incrível que houve até umas mudanças aí pós-massagem sensitiva que a gente sentiu na primeira semana e que duram até hoje.
Eu sou, sei lá, acho que é
a prova viva.
Eu posso dizer que eu sou fruto hoje dessa experiência, porque existe um Biel antes dessa experiência e um Biel depois. Muita coisa que se abriu pra mim em relação a eu comigo mesmo, eu com o meu corpo, eu com a minha sexualidade, eu acho que eu posso dizer até que eu com o meu próprio amor próprio, né, com minha autoestima, enfim. Gente, eu passei por um abuso sexual. Se você já conhece a gente de outras redes sociais, de outros lugares, você já mais ou menos sabe por isso. Isso destruiu a minha vivência com o meu próprio corpo de uma forma que eu não consigo explicar pra vocês. E de um jeito tão estranho que eu nem percebia que isso tinha acontecido. Eu fui me dar conta dos males que o meu corpo apresentava por conta desse abuso, justamente porque eu não sentia as paradas. E aí, depois dessa massagem sensitive, eu comecei a ter o primeiro vislumbre de sensação. Gente, eu era uma pessoa que, se alguém passasse por mim desapercebido e desse um toque de levinho no meu braço pra me assustar ou pra me fazer uma cosquinha, alguma coisa assim, eu nem percebia, eu não sentia. E depois dessa primeira vez que a gente fez essa experiência com a Sensitive, gente, eu já começava a perceber novas sensações no meu corpo, eu começava a perceber novos jeitos de tocar, de sentir, de interagir com o meu corpo, no sexo, fora dele, eu comigo mesmo. Até acho que o jeito de eu olhar pro meu corpo mudou simplesmente porque eu passei a senti-lo.
É, só pra vocês terem uma ideia de quanto que o Biel não sentia, no sexo ele só sentia, única e exclusivamente, uma parte do pênis. Não era nem o pênis inteiro, né?
Não, era só o freio.
Era só o freio e assim, toque no braço, toque no pescoço, tudo que os manuais ensinam você, que você deve fazer com um homem que ele vai gostar, o Biel não funcionava. Que ele não gostava. E depois dessa massagem sensitiva, algumas coisas foram sendo abertas, algumas coisas foram sendo libertas. E como que funciona essa massagem sensitiva e como que funcionou naquele curso que a gente fez? A massagem sensitiva consiste em você fazer uma massagem com a ponta dos dedos ou com a palma da mão de forma bem leve no corpo da pessoa para fazer ela despertar aquela sensação. Muitas pessoas no começo podem nem sentir essa sensação. E naquele dia, além dessa parte de tocar os dedos de forma bem leve em todo o nosso corpo, ela também nos ensinou sobre o scanner corporal. Quando você começa a sentir o seu corpo por completo. Então, desde o seu pé, que você nem sabe que existe, do seu tornozelo, sua canela, seu joelho, ela foi fazendo um scanner corporal com a gente, junto com uma meditação, antes da Sensitive, e depois ela partiu para a Sensitive para a gente conseguir sentir o nosso corpo de uma forma totalmente diferente. Não era focado em orgasmo, não era focado na massagem tântrica, era focar no despertar do corpo. E muitas pessoas querem partir direto para a massagem tântrica, quando na verdade o corpo nem está desperto, o corpo nem sente, né? O corpo nem sabe ali o que está acontecendo. Você vai ter um orgasmo, mas vai ser o mesmo orgasmo que você teria com outra pessoa ou com uma masturbação. Às vezes um pouco mais intenso, porque os movimentos são direcionados, mas não com a intensidade no sentido de expansão da energia. A coisa mais louca que você pode ter, que o Tantra proporciona, é o orgasmo que passa por todo o seu corpo. Isso é raríssimo de acontecer comigo, mas já aconteceu umas 3 ou 4 vezes. E é muito louco você sentir, sei lá, um orgasmo na barriga, um orgasmo na nuca. Eu não consigo te explicar, assim, é um corpo desperto num outro nível.
E só pra você ver o quanto que o teu corpo aí do outro lado tá adormecido também, você consegue perceber como é que tá a sua sola do pé agora? Você consegue perceber como é que tá o seu tornozelo? Como tá seu pulso? Como tá seu cotovelo, se essas partes do corpo estão encostando em algum lugar ou não, se elas estão quentes ou frias. É mais ou menos isso. O scanner corporal vai fazendo você caminhar pelo seu corpo lentamente, passando né? Como se fosse realmente um scanner mesmo, e falando, agora a sola do seu pé, os seus dedinhos, lá, 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 e vai subindo, 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 até chegar lá no topo da cabeça, e você ter feito todo esse processo de identificação de como tá o seu corpo naquele momento. Pra mim, que era uma pessoa extremamente insensível, esse exercício foi muito diferente. Eu lembro até que no dia eu fiquei meio sem entender direito isso. A primeira vez que eu fiz esse scanner, eu fiquei meio sem entender, e devo admitir que até hoje em dia, se eu pego pra fazer esse exercício, pra mim é um pouco complicado, porque meu corpo hoje ele é muito mais sensível do que ele já foi um dia, mas eu acho que talvez eu esteja muito longe de alcançar toda a sensibilidade que o meu corpo pode me disponibilizar. E aí eu confesso que às vezes eu pego pra fazer esse exercício e eu fico meio assim, tá, mas e essa parte do corpo? Por que que eu não tô sentindo? E eu tenho que me concentrar um pouco mais nela, ou às vezes ir lá, dar uma cutucadinha assim pra falar, não, tá aqui mesmo, tô sentindo. Isso entrega o teu corpo na tua mão, né? Isso joga o teu corpo na palma da sua mão, que parece que ele é seu, olha só.
Né? E olha só, ele é seu, né? E a gente não percebe o nosso corpo. Eu, dentro dos meus cursos de autoestima, nas imersões que eu faço, o primeiro exercício que eu passo é sempre esse scanner corporal e um exercício chamado conexão com o corpo. Não tem muito a ver com o assunto aqui, provavelmente eu vou ensinar em outro momento também, mas só para vocês ficarem curiosos, a conexão com o corpo, ela consiste em, depois de você fazer o scanner corporal, você deixar o seu corpo ter vontade própria e fazer os movimentos que ele pede pra você fazer. Por mais estranho que seja. Ficar de quatro, levantar o braço, levantar uma perna...
Ficar todo torto.
Ficar todo torto. Isso faz você se conectar consigo mesmo de um jeito muito maluco.
E depois dessa experiência que a gente teve com a Paula, que foi essa aula de sensitive e tudo mais, a gente ficou com isso na cabeça, até porque o Tantra mexeu muito com a gente, principalmente comigo, e aí eu falei assim, poxa, né, que interessante, vamos ver isso aí, a gente falou sobre isso no canal, tal, 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 passou. Anos depois, um casal de terapeutas tântricos procurou a gente pra a gente fazer uma massagem com eles e falar sobre isso no canal. Foi um publi na época e a gente ficou muito feliz em fazer isso, porque a gente já tinha curiosidade sobre a massagem, a gente já tinha curiosidade sobre ter essa experiência, mas de fato não tinha ido atrás, não tinha ido pra procurar de fato. E foi muito legal, porque eles abriram espaço pra gente, aí a gente foi lá, conversou com eles, aí eu fui fazer a massagem com a Magna e a Tui foi fazer com a Xixi, né? Era o nome dele.
Sim.
E aí a gente foi lá, cada um fez a massagem, depois no final a gente gravou um vídeo e esse vídeo tá lá no canal e tudo mais, e foi muito especial porque foi assim, pra mim, foi uma experiência que eu não tinha expectativa. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu sabia que meu corpo ia ser tocado, porque eu tive a experiência com a sensitive. Mas eu não sabia como seria tocado, qual seria essa dinâmica, como que ia acontecer essa parada toda. Eu lembro que ela fez uma de anamnese comigo, perguntou várias coisas sobre mim e tals e tals e tals. E depois ela virou e falou, olha, é isso, então vamos começar? Pode deitar ali no futon e tirar sua roupa e tals. Aí eu deitei no futon. Aí ela colocou o aquecedorzinho e tals, começou a passar, fazer as primeiras massagens sensitive no meu corpo e tudo. Primeiro que é o seguinte, é uma pessoa que tá ali estimulando o seu corpo, e é o seu corpo. Às vezes quando a gente fala corpo, a gente fala estimulando o corpo, as pessoas vão pensar logo em genital, né? Pau, buceta, o que for. Não, foi estimulando o meu corpo. Massageou a sola do meu pé, a palma da minha mão, tudo. O rosto, bochecha, o que vocês podem imaginar foi tocado, foi estimulado. A maior parte da sessão não houve toque genital. Olha só que interessante, né? A maior parte do tempo que eu tava lá, não foi tocado minha rola. Foi um processo de tocar o seu corpo, e faz o corpo perceber o que tá sentindo, e dá uma mexida aqui, e vai, e volta. E às vezes ela conversava comigo do tipo, tá tudo bem? Ó, eu tô tocando aqui e tal. E foi um processo de carinho. Eu acho que eu me senti muito acolhido naquele momento. É um negócio que é 0% ligado a sexo, quando eu quero dizer coito, sabe? É uma parada que transpassa isso de muito longe, assim, gente, muito longe.
É, desperta a sua sexualidade. A sexualidade também é amor. E o amor não necessariamente é um amor romântico. O amor, ele pode ser um carinho que você sente por você mesmo. O amor pode ser algo que você sente pelo ambiente que você tá. O amor pode ser uma nova experiência que você tá ali na paixão do momento. Pode ser muita coisa. E eu acho que o Tantra, ele tem muito essa coisa de despertar o amor em você mesmo, né? E eu lembro que eu me senti muito acolhida pelo lugar, porque era um lugar com bastante planta, era um lugar bem chácara, no meio de São Paulo, maravilhoso. E ele também fez a ficha de anamnese, tudo direitinho. E foi uma experiência nova pra mim, mas eu sou muito liberta com o meu corpo. Então, pra mim foi simples chegar lá, tirar roupa e é isso. Muitas pessoas não conseguem essa experiência logo de cara. E até depois, a gente fez um outro curso, que a gente também vai falar por aqui, fala sobre a pessoa estar com a perna aberta ou fechada. Se você está com a perna fechada, um bom profissional não vai chegar abrindo a sua perna. Ele vai respeitar o seu corpo e ele vai explorar todo o seu corpo e ele vai te ajudar a relaxar para ver se você consegue ter o toque genital ou não. O Tantra, ele é muito respeitoso com isso. Tantra de verdade, né? Porque tem pessoas que vendem a massagem tântrica que o que elas querem mesmo é massagear o genital pra pessoa ter um orgasmo intenso e voltar lá mais vezes. E eu até entendo essas pessoas, porque é assim que o Tantra é vendido, né? Mas os profissionais que passaram por nós são sempre muito bons. Então a Xixi e a Magna, ou Magma, eu não lembro exatamente o nome dela, eles foram muito incríveis com a gente, assim. Eles ensinaram muita coisa ali pra gente de acolhimento mesmo, sabe? E eu lembro de eu ter tido um orgasmo super forte e a gente gravou o vídeo logo em seguida e eu tô com maior cara de satisfação. E muitas pessoas comentaram de ai, olha, ela tá com maior cara de satisfação, nunca deve ter tido um orgasmo em casa. Ou como será que o marido se sentiu dela ter tido um orgasmo com outro? E o contrário também foi válido. Ah, ele nunca deve ter tido um orgasmo em casa, como que ela se sentiu com ele tendo orgasmo com outra. E a massagem tântrica é muito além disso, gente. As pessoas têm ciúmes disso, mas não entendem que o profissional que tá ali vê pepeca e rola o tempo todo. Eles estão ali pra fazer o trabalho deles e pra libertar algumas coisas que você não vai conseguir libertar só usando a sua cabeça. Tem coisas que estão marcadas no corpo e cada vez mais a ciência está comprovando isso. Que a gente ainda tem um tabu muito grande com o corpo. Eu acho que hoje o maior tabu não é o sexo. Eu acho que hoje o maior tabu é o corpo da pessoa e a liberdade que essa pessoa tem com o próprio corpo. Isso é um tabu muito grande. E não é a liberdade do próprio corpo com o sexo. É com tudo, com qualquer outra coisa.
E aí, quando ela foi chegando no genital, quando a massagem foi evoluindo até, de fato, ela chegar no meu pênis, foi muito doido, porque, assim, você fica o tempo todo numa sala com uma meia luz, com incenso, com música.
É um puta ambiente acolhedor, né?
É um espaço ímpar, assim. Parece que você entrou numa outra dimensão. E aí, de repente, ela começa a tocar o meu pênis, assim. E aí é uma sensação que você fala assim, tá, que diabos essa pessoa está fazendo? Porque, assim, você tá acostumado a ser masturbado.
Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce.
Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou, no caso da mulher, é o DJzinho. Ou enfitira, ou vintira, ou enfitira. É isso. O processo da massagem tântrica não tem esses movimentos repetitivos de que fingem uma penetração, sabe? Ou movimentos masturbatórios de qualquer forma. Não tem nada a ver com isso. E aí ela começa a massagem e é muito louco, porque assim, a massagem começa e ela vai fazendo a massagem. Chega a hora que ela terminou de massagear o corpo, ela não vai... Eu vou falar disso porque eu tenho pênis e assim, eu não estava com ereção na hora que ela foi pro pênis. Então assim, não é... Ela não estava estimulando o meu corpo para que eu tivesse uma ereção, para assim que eu estivesse de pau duro, ela tocar o meu pênis e aí eu gozar. Não. Se eu estivesse de pau duro, se eu estivesse de pau mole, não importa. Acabou a massagem no corpo, ela ia seguir para a massagem no pênis.
Você sentiu que você estava mais relaxado depois da massagem que ela fez no seu corpo?
Não só relaxado. Acho que não é só relaxado. Eu acho que eu estava mais... presente. Acho que presente
é a palavra.
Essa é a palavra. Eu tava ali comigo. E pra falar a verdade, a presença dela era automaticamente desconsiderada.
É, uma coisa que as pessoas não entendem, né?
A presença dela ali era só uma ferramenta, porque eu precisava das mãos dela pra ela conseguir despertar no meu corpo a proposta que a gente tava trabalhando junto ali naquele momento.
A massagem tântrica é como uma meditação que vai pro corpo.
Uhum.
É muito você com você mesmo, apesar de ter um massagista.
Tem um outro detalhe. A massagem não acaba com a ejaculação. A massagem acaba quando ela tem que acabar. Tem um processo de começo, meio e fim da massagem tântrica. E ela vai acabar comigo tendo a ejaculação ou não.
Não.
E se eu ejacular, também não significa que ela vai parar no meio. A massagem continua, só que de outra forma. Porque o objetivo da massagem não é o orgasmo. O objetivo da massagem é o toque, é a percepção do corpo, é movimentar essas energias que estão ali ao nosso redor.
Quando a gente falar um pouquinho mais no final sobre o sexo tântrico, vocês vão entender o porquê que o orgasmo não é o objetivo da parada. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa parte um pouco filosófica do tantra. E a próxima experiência que a gente teve foi um curso de massagem tântrica coletivo. Ou seja, nós e várias outras pessoas que a gente teve no espaço do Evandro Palma. Foi um curso que durou bastante tempo, então a gente chegou lá tipo 8, 9 da manhã e saiu 6, 7 da noite, eu não lembro exatamente. E foi muito interessante porque tinham casais e solteiros. E a gente se dividiu em duplas. Naquele momento, de homens e mulheres, eram quantidades iguais dos dois. Então, a mulher ia aprender a fazer no homem e o homem ia aprender a fazer na mulher. Mas a gente se informou naquele momento e a gente ficou sabendo que existiam turmas ou queriam existir turmas onde também tinha experiência LGBT. O que eu acho muito legal, porque o Tantra, ele sempre traz uma visão bastante hétero em muitos momentos. E ali, pelo menos, um espaço para futuramente ter turmas assim. Espero que já tenha. Bem, esse curso era num espaço de uma sala aberta, bem ampla, e todos aprendiam a fazer a massagem no mesmo momento, e todos faziam a massagem ou recebiam no mesmo momento. Então, a nudez ali era uma coisa bastante comum. A gente olhava para o lado e ia ver alguém sentindo prazer, a gente olhava para o outro e ia ver alguém sentindo prazer. E antes dessa parte de realmente ir e sentir prazer, a gente passou por algumas vivências do tipo correr pela sala, fazer algumas coisas meio teatrais, assim, de colocar pra fora o seu monstro, sabe? De perder um pouco a vergonha. E eu acho que eu tive mais vergonha de gritar na sala, de pular na sala, do que realmente ir ali receber a massagem, sabe?
E também foi nesse dia a primeira vez que a gente teve contato com a respiração renascença, né?
O renascimento.
Renascimento. Esse é o nome.
Nossa, foi nesse dia que a gente teve contato com o renascimento.
Renascimento é uma forma de respiração circular que tem lá o tempo certo que você passa respirando, que o instrutor vai te indicando, e a gente começa a se envenenar com o oxigênio em excesso no cérebro, a gente vai super oxigenando o cérebro, até que a gente começa a ter experiências de vivências, parece que a gente tomou ayahuasca, parece que a gente, sabe, é sem nada, é só a gente e oxigênio, e veio coisas da minha família na mente, veio coisas de traumas, teve pessoas que se emocionaram nesse momento.
Eu tinha uma dor no peito desde os meus 9 anos de idade, bem no centro do peito. E ali eu entendi, através dessa respiração, que eu não tinha chorado a morte do meu avô, que morreu quando eu tinha 6 anos. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caramba, não chorei a morte do meu avô. Chorei pra caramba ali, mas ainda ficou aquele peso. E aí teve um dia que eu tava com o Biel, uns meses depois, que eu consegui chorar pela morte do meu avô e eu nunca mais senti essa dor. Só pra vocês terem ideia do quanto ela era incômoda, eu não conseguia dormir de um dos lados porque doía muito, incomodava demais, era um aperto no peito muito grande, sabe? E era uma dor física. E através dessa respiração, que também faz parte ali da experiência tântrica, não necessariamente é o tantra, mas faz muito parte essa respiração, eu consegui libertar outras coisas. O tantra, ele tem muito poder de libertar traumas, né? Ninguém fala muito sobre isso. As pessoas falam sobre orgasmo, 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 mas o tantra, ele traz algumas coisas que você fala, porra, como assim? Não é possível, é só meu corpo, eu só tô respirando, eu só tô, sei lá, sendo tocada no genital, como assim tá liberando energias que não tem nada a ver com o meu genital? E é isso, né, a energia é uma parada única no seu corpo. E a energia sexual é uma energia muito forte. Ela é muito a sua energia de vida. Ela é muito a sua energia de ação. Tanto que a libido, ela é entendida por alguns profissionais hoje como a vontade que você tem de viver. Se você não tem vontade de viver, se você não está feliz com a sua vida, muito provavelmente a sua libido vai estar baixa. Muito provavelmente a sua energia vai estar baixa. Então, aumentando uma energia, tocando numa energia, estimulando aquela energia, você pode destravar muitas coisas na sua vida.
E olha só que louco, né? A gente tá falando de um lugar onde a gente foi pra ter uma vivência de aprendizado sobre Tantra, onde eu ia tocar o corpo de alguém e alguém ia tocar o meu corpo. E no meio disso tudo, você teve um clique aí, uma catarse sobre o seu avô.
Sim. E eu tinha 26 anos, se eu não me engano,
quando eu fiz isso. É por isso que eu acho importante lembrar sempre que antes das práticas, o Tantra ele é uma grande meditação.
Sim.
Né? Ele é um grande portal para dentro de você mesmo. E aí a gente tem várias técnicas e várias formas para fazer isso. E o toque físico é uma delas.
Exatamente. E aí acho que a gente pode entrar já na terapia, já que a gente tá falando,
sim,
né?
Sim.
Até aqui a gente só tinha tido vivência com massagem tântrica. Então a gente teve a vivência da massagem sensitive e do scanner corporal. A gente teve a experiência mais pura da massagem tântrica mesmo, de toque no corpo, numa salinha, teve orgasmo. Aí a gente foi pra um curso pra gente aprender a fazer a massagem. Eu só achei foda porque eu não aprendi a fazer massagem em mulher e você não aprendeu a fazer massagem em homem. Mas tudo bem, se a gente unir as nossas forças, dá bom.
É pra isso que a gente é parceiro.
Mas a gente agora pode fazer outro curso pra gente aprender os dois, né? Por favor.
É, eu gostaria muito de me aprofundar nessa história toda.
Mas, até aqui era só isso, era só a massagem. Aí a gente caiu na terapia. E foi muito louco como a gente caiu na terapia tântrica, porque eu conheci uma moça através do Uber. Eu sou uma pessoa que sou muito boca aberta, fui divulgar o meu canal, falei, ah, eu tenho um canal, falo de sexualidade e tal. A moça me fala, minha irmã é terapeuta tântrica. E eu falei, me passa o contato da sua irmã. Comecei a conversar com a moça, maravilhosíssima, tinha um espaço em São Paulo, junto com outro cara, e a gente falou, vamos conhecer o seu espaço, vamos fazer uma parceria, porque eu acho super válido, eu não tenho contato com a terapia tântrica, eu só tive contato com a massagem. E aí abriu-se um mundo novo, um mundo que, assim, louco, loucura. Eu nunca imaginava que meu corpo seria capaz de trazer tantas mensagens e de que uma sessão mudaria tanto minha cabeça, de que uma sessão faria tanta coisa que... Vamos lá, vamos aos poucos aqui que a parada é louca. É, pra mim, a terapia tântrica, ela começou sabendo que eu não faria com a Sol, eu faria com o Fábio. O Fábio é meu terapeuta até hoje, de vez em quando eu procuro ele é maravilhoso. E ele tá num espaço chamado Pulso de Vida. Então, se você procurar Pulso de Vida Tantra, você vai conseguir encontrar. Mas se você não encontrar, me procura no Instagram ou procura o Biel, que a gente passa diretamente o Instagram dele. O Fábio é uma pessoa que fez anamnese comigo, perguntou bastante coisa, falou, vamos ali pro futon, deita ali, tira a roupa, vamos ver. E ele começou a tocar meu corpo e analisar de eu não sentir. Toda vez que ele me tocava muito fraco, eu simplesmente cessava tudo. Aí ele começava a me pegar mais forte, e pegar, que eu falo, é apertar, né? O corpo, fazer uma massagem com mais vigor. Aí eu sentia, voltava a minha excitação, voltava tudo. E ele começou a fazer esse teste. Eu comecei a ver que ele ia mais pro pescoço, bem devagar, quase sem tocar, bem com a massagem sensitive mesmo. Eu sentia muito pouco, aí ele ia com mais força, eu sentia. Aí ele pegava num canto, eu não sentia, ele pegava na minha barriga, acessava tudo. E aí, nessa sessão, eu lembro que eu descobri que eu tava travada em muitas coisas, que eu não sentia muita coisa, que eu estava precisando apanhar para sentir prazer. Foi um momento da minha vida que eu estava muito ligada no BDSM e isso acabou me tirando a sensibilidade de diversas formas. Não estou falando para vocês que vocês devem abandonar o BDSM, estou contando só a minha experiência, tá? Sempre vai ter uns malucos vindo falar bosta. Então, só tô contando minha experiência. Tava muito ligada nisso, precisava apanhar pra sentir prazer, tals. E aí ele foi despertando algumas coisas e falando comigo. E aí a gente conseguiu descobrir juntos, depois conversando e ele me explicando, que além dessa parte de eu precisar de uma pegada muito forte pra sentir prazer, eu também tinha um problema de conexão com o meu corpo, de conectar a minha cabeça com a minha vulva, com a minha vagina. Porque eu tenho um problema com a minha barriga. Eu simplesmente ignoro a minha barriga porque eu não gosto da minha barriga. Todo mundo sabe que eu não gosto e tá tudo bem. É uma parte do meu corpo que eu não gosto. Mas por eu não gostar e ignorar essa parte, eu fazia uma desconexão. Então o prazer da minha mente não chegava até a minha vagina. Qual que foi o exercício que ele me passou naquele momento? A terapia tem isso, né? A terapia tem exercícios pra você fazer em casa. Ele me passou o exercício de fazer carinho na minha barriga. E aí teve uma vez que durante o sexo com o Biel, eu por cima dele, ele começou a fazer carinho na minha barriga e eu desabei a chorar. Eu basicamente comecei a chorar porque eu entrei em desespero. Eu não gostava que tocasse na minha barriga de jeito nenhum. Nossa, eu tinha uma agonia muito grande de tocar na minha barriga, né? E hoje é de boas. Hoje pode tocar na minha barriga suave, eu tô tranquila, mas eu não deixava tocar na minha barriga, eu não gostava. Transava de luz acesa, gente. Tranquilão, mas se tocava, eu simplesmente desligava. E aí eu consegui transpassar isso, achei muito foda. Teve mais uma coisa que me trouxe na terapia tântrica também, que foram as vivências do bullying. Que foram as vivências que se linkaram com algo que tinha acontecido naquele período da minha vida. Teve uma das sessões que eu fiz com ele que eu terminei chorando, desesperada, abraçada no joelho dele, sem nenhum toque genital, assim, só chorando, chorando, chorando. E ele falava coisas do tipo, por que que você não pode amar ninguém? E eu lembro que eu falava, porque todo mundo vai embora. E por que mais? Porque as pessoas só me enxergam como amigos. E eu lembro que mano, isso virou uma bola de neve, assim, que teve que ser desatada um pouquinho, sabe? E eu achei muito foda, porque nesse dia ele não tocou genital de forma nenhuma. Inclusive, eu acho que eu até me mantive de calcinha esse dia, porque ele falou que ele não ia tocar genital. É, eu acho que foram esses dias. Não, teve
se
mais algum
dia. Se você ouviu um chiadinho, foi o Biel se enroscando no microfone. Desculpa, família.
Ah, e a última vez que eu fui lá, eu acho que eu fiz 3 sessões. A última vez eu tive um squirt, que é o esguicho. Que aí a gente já tinha desatado alguns nós, aí ele pôde tocar em genital, e aí foi um orgasmo muito
mas
louco.
Mas você teve um squirt com a Xixi também naquela primeira massagem?
Não, foi não? Só na terapia depois que destravou umas paradas.
Então sou eu embolando as memórias ainda.
É, eu tive um orgasmo muito forte naquela experiência, mas só foi com o Fábio mesmo, com a terapia tântrica. E foi muito foda, mano. Real, assim, eu preciso voltar porque é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo. Se você é de São Paulo, de verdade, faça. Só que eu já aviso que não é uma experiência barata, mas ela é quase de graça se você for pensar em benefícios. Às vezes você vai pagar diversas sessões de terapia pra resolver algo sexual que na terapia tântrica você vai resolver em 2 sessões. Eles deram alguns exemplos pra gente de pessoas que foram lá que, mano, maravilhoso. Sim, e aí a gente vivenciou isso na pele, né?
Sim.
Não adianta só eles falarem, ah, a gente resolveu tal coisa. Porra, eu descobri que minha barriga atrapalhava meu orgasmo, foi uma parada muito foda.
E a minha experiência nesse mesmo espaço com o Tantra foi com a Sol. E a gente fez algumas sessões, né? Foram 2 ou 3 sessões que a gente fez.
Sim.
E foi muito doido, porque eu hoje, acho que é importante antes de contar a história, eu tenho lapsos dessa memória, tá? Do coisa, foi bem em cima do período que houve a questão com a minha memória e tal, então eu não tenho todos os pontos dessa vivência pra contar pra vocês, mas o importante é, eu descobri que eu fui abusado, melhor dizendo, não é que eu descobri que eu fui abusado, eu descobri que aquilo tinha me causado de fato problemas nessa sessão de terapia tântrica.
Você não aceitava muito bem que
porque
tinha sido um
abuso,
né?
Porque antes disso, eu tratava o meu abuso como se fosse... Ah, foi uma brincadeira entre meninos. Aí depois, foi o momento que eu falava, ah, não. Eu enchia o meu abuso de passada de pano e de eufemismos. E eu nem percebia que eu fazia isso. E aí eu lembro que ela tocando meu corpo, a gente falando sobre isso. E aí eu me dei conta do que o abuso foi um abuso. E houve uma sessão específica onde ela me ensinou sobre consentimento. Aquela questão de você consentir ou não alguma coisa. E naquela sessão eu descobri quantas coisas na minha vida não eram consensuais. Por exemplo, a gente fazia os encontros nas praças, nas ruas, né? Eventualmente, assim, se aparecia alguma pessoa que a gente gostasse ou que... rolasse um clima, a gente se beijava, se relacionava ali, não tinha o menor problema. Por a gente estar num espaço público e a gente teve vontade de se relacionar com uma pessoa, outras pessoas que estavam ali, que tinham vontade de se relacionar comigo, se sentiam no direito de, como se a gente, como se fizesse parte do pacote, sabe? E aí eu percebi que algumas vezes eu beijei pessoas que eu não queria ter beijado. E que se eu tivesse a possibilidade de escolher, não que eu não tivesse naquele momento a possibilidade de escolher, mas sabe quando você se inibe? Sabe quando você se retrai? Ou você faz aquele famoso, ah, vou fazer isso por pena?
Agradar a pessoa, medo de você ser grosso.
Mas aí coisas, é que tá, né? Você tá fazendo por pena do outro ou por pena de você mesmo, por não saber falar não?
É.
E aí eu comecei a perceber que todas as vezes que alguém faz algo não consensual com você, principalmente na infância, você inevitavelmente começa a fazer coisas não consensuais com os outros. E aí, não tô querendo dizer que eu abusei de alguém, ou que eu beijei alguém à força, não, não tem nada a ver com isso, mas sabe aquela pressãozinha que você põe pra que as coisas aconteçam do jeito que você quer, e aí se ela não acontece, você fica tentando dar uma forçadinha na barra. Forçar a barra, não importa de qualquer forma, é romper com algo consensual, porque se a pessoa já deu o limite dela, passou dali, a forçação de barra já não tá dentro do correto. E aí eu comecei a perceber que eu era uma pessoa que às vezes forçava algumas barras, que eu era uma pessoa que também era inconveniente. Então o Tantra, pra mim, olha só que louco, né? Ele me ajudou com uma questão sexual, o meu abuso, o meu prazer, a minha percepção corporal. Mas ele também me ajudou num aspecto social da coisa, de interação com outras pessoas, de me respeitar e respeitar os outros também. É um processo muito sinérgico, né? É um processo muito global do corpo, da mente, das pessoas que você convive, enfim.
O Tantra é autoconhecimento puro. Quantas vezes você vai ter um autoconhecimento vindo de uma energia ali que você raramente mexe, né?
Quando você vai ter um autoconhecimento vindo de você.
É.
Do mesmo jeito que o Fábio falava coisas pra você na sua sessão, a Sol falava coisas pra mim. E essas coisas faziam sentido e faziam parte do processo? Sim. Mas a maior parte das descobertas, a maior parte das coisas que surgiram pra poder trabalhar depois, não vieram através da fala, vieram através do toque.
No meu caso, veio através muito choro.
É.
Nossa, como eu chorei no Tantra.
Você chora mesmo, tá? Você chora porque você não tá habituado. Sabe uma coisa que é engraçada? Que depois eu conversando com a Sol, ela até me comentou que às vezes acontece de cliente de terapeuta tântrico se apaixonar pelo terapeuta.
Sim.
Porque a terapia tântrica é um espaço de acolhimento e de amor, antes de qualquer coisa.
E as pessoas não estão acostumadas com isso, né?
É, você pega uma pessoa que é maltratada, que só apanha da vida, que a família é uma bosta, o emprego tá um lixo, lá, 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 lá. E aí você pega essa pessoa, bota no espaço onde ela é acolhida, ouvida, sabe, abraçada, tem o corpo tocado, tem as mágoas desfeitas, tal, é óbvio que ela vai gostar daquilo, né?
Sim.
Mas tem uma coisa que eu acho muito difícil do Tantra. Eu acho muito complicado, principalmente pra gente que vive no Brasil, assim, que é encontrar um terapeuta tântrico que seja confiável.
Sim.
Encontrar alguém que você fala, não, beleza, eu vou lá, eu vou me despir, eu vou ser tocado e eu vou passar por essa experiência e vai ser uma experiência tântrica e não uma experiência de prostituição. Sim. E não uma experiência de sexo.
É complicado, e se você quer ter uma vivência e você não pode ter ou com o Fábio ou com a Soleil, que são pessoas de muita confiança nossa, vai ser complicado de encontrar. A primeira coisa, você tocou num ponto muito importante, confundem com prostituição. Então, se você quer um terapeuta sério, é extremamente importante que você tenha certeza de que o terapeuta ou massagista não vai estar nu na sessão com você. Se ele insinuar ficar nu, se ele falar que precisa ficar nu, se ele perguntar se você quer que ele fique nu, fuja, porque isso não é o normal, principalmente se são as suas primeiras sessões e se essa não é a proposta. Existem algumas propostas tântricas, principalmente encontros, que pode ser um encontro nudista, que pode ter um yoga com nudez, pode haver isso desde que seja descrito desde o início. Se você contratou, conversou com um terapeuta e ele já fala isso, desconfia. Provavelmente ele é aquela pessoa que aprendeu a fazer uma massagem, pode até te dar um orgasmo legal, mas que não tem aí toda a filosofia do Tantra que vai te trazer a real cura, melhora, autoconhecimento e etc.
É, uma coisa que é muito importante e sempre é falado, todas as vezes que a gente foi atrás de Tantra é que a pessoa que tá ali prestando o atendimento, ela tem que se blindar das mazelas, energias e tudo que vem do paciente, porque ela não pode levar aquilo pra ela, então não tem que ter essa mistura. E aí, o que acontece? Se a pessoa te toca pra sentir prazer também, ou se a pessoa tá nua com você, ou se ela toca o seu corpo com o corpo dela, fazendo você se excitar pela pessoa,
tá tudo errado.
Isso se desvirtua, porque o Tantra não é pra você se excitar com a pessoa que tá te aplicando a massagem. O Tantra é pra você se excitar e pra você viver isso com você. E você só tem a outra pessoa ali fazendo isso porque você não consegue estar deitado, meditando, de olho fechado e se tocar o corpo inteiro ao mesmo tempo. Mas o Tantra ali não é uma experiência dois. Pode ser. Pode ser no sexo tântrico. Pode ser se você quiser experimentar o Tantra com a pessoa que você vive, com seu namorado, namorada, esposo, seja quem for. Mas o Tantra, enquanto terapia, enquanto massagem, é uma experiência individual. E ninguém fala sobre isso.
Exatamente. A segunda dica, ela é bem óbvia. Peça referências sobre o terapeuta que você vai. E aí você pode pedir referência para pessoas próximas que você pode conhecer, ou você pode tentar pedir referências no próprio Google. Pesquisando o nome dele, entrando no site, vendo postagens. Quando você vê as postagens, leia os comentários, leia o que as pessoas falam dessa pessoa. E acompanhe essa pessoa por um período, todos os dias ou toda semana, antes de você decidir fechar com ela. E por que por um período? Se acontecer alguma merda e a pessoa apagar o comentário, você vai ter mais chance de ver se você está acompanhando por um tempo. E aí, desculpa, eu bati no microfone. Você vai ter mais chance de realmente entender se essa é uma pessoa confiável. E até, por exemplo, se você vê nos comentários de uma rede social, nossa, foi incrível a terapia com você, entre em contato com essa pessoa sem vergonha. Fala, olha, eu queria fazer massagem com tal pessoa, eu vi que você fez, você podia me indicar essa pessoa? Você acha que é bom? Como que foi a sua experiência? As pessoas normalmente são muito abertas a falar sobre isso e vão adorar te ajudar.
E eu acho também que não só a pessoa, se por acaso o terapeuta que você tiver pleiteando aí fazer a sua sessão, que você tiver investigando para ver se você vai realmente experimentar a sessão de terapia ou de massagem com a pessoa, se essa pessoa atender num espaço que se denomina de tanto, porque tem pessoas que atendem em consultório próprio. Né?
Sim, seria... mas uma boa parte atende em consultórios coletivos.
Coletivos ou espaços de Tantra e tudo mais. Procura sobre esse espaço. Joga o nome desse espaço, vê se tem outras pessoas trabalhando lá, procura se tem outras unidades, o que que falam sobre isso. Se deu chabu, em algum lugar você vai procurar. E um outro lugar que eu gosto muito de indicar sempre é o Reclame Aqui, né?
Sim.
Porque se deu BO também, às vezes cai lá no Reclame Aqui. Então dá uma...
Consumidor.
No consumidor.gov, dá uma olhada em todos esses sites onde as pessoas conseguem reclamar dos serviços, porque aí a maior chance de você encontrar BO e se blindar de qualquer profissional ruim é muito maior.
Exatamente. E a última dica é uma dica que eu não gostaria de dar, mas que eu preciso dar, que é: se você for mulher e não tiver nenhuma referência sobre o profissional de alguém que já passou com ele, é melhor você procurar outras terapeutas que também são mulheres, porque depois que o Tantra se popularizou, muitos homens fizeram o curso só pra pegar umas minas.
E olha que o curso não é barato, hein?
O curso não é barato.
Não é barato.
Custa 8, 10 mil reais, tem imersões, assim.
E isso assim, o curso base é 8, 10 mil reais, aí você tem várias outras coisinhas que você vai acrescentando, e no final da história, assim, a formação completa é muito caro. É muito caro mesmo.
Então, tem muito cara que infelizmente faz isso, então eu vou recomendar outras terapeutas mulheres. O meu terapeuta é um homem, então eu não tenho essa coisa de, ah, é só uma mulher consegue atender outra mulher, não acho isso. Acho que existem vivências sim, que uma mulher pode ajudar mais, mas não é isso. É realmente pra se proteger dos babacas que vão ter toda uma história, vai ser todo um guru maravilhoso que vai mudar a sua vida, que na verdade pode te fuder muito. Então, vamos pela segurança, né?
Principalmente, agora vou falar um pouco aqui com, infelizmente, propriedade de causa e local de fala. Principalmente se você é uma pessoa que já foi abusada. Já pensou? Você procura um lugar
pra te ajudar,
pra tentar te sanar questões, às vezes provenientes de um abuso, e você é de novo abusado. Aí acabou, né?
Sim, a gente tem muito sonho de ser terapeuta tântrico, mas o curso é muito, muito, muito caro. E a gente já pensou até em fazer vaquinha para fazer o curso, para vocês ajudarem a gente a ajudar vocês. Mas eu confesso que a gente ainda tem muito receio sobre isso. Se vocês tiverem uma opinião sobre, deixa nos comentários. Eu não sei se tem comentário aqui, mas se não der pra comentar aqui, comenta lá no nosso Instagram o que, que você acha da gente abrir uma vaquinha pra fazer o curso. Porque eu acho que a gente poderia ajudar muito mais as pessoas, né?
Sem dúvida.
É algo que nem foi conversado com você, eu tô jogando aqui porque é algo que a gente pensa há muito tempo.
Ah, tu, e pensa que legal, a gente cria... Eu acho legal isso, que aí cria umas camadas de vaquinha, aí se ajudou com X valor já ganha uma sessão, se ajudou Sim. com X valor ganha porcentagem, sei lá.
Eu acho que pode
o
ser
O mundo é
legal.
Esse, não é esse o mundo? Eu acho que é um projeto muito legal.
E agora a gente vai entrar no sexo tântrico.
Ih, lá
que
vem.
Esse aqui deu trabalho, a gente fez uma pesquisa grande. Só que antes de entrar nisso, eu queria falar sobre uma coisa que a gente não falou sobre massagem tântrica, que é o uso excessivo de vibrador. Muitos locais que fazem massagem tântrica utilizam vibradores extremamente potentes para fazer você chegar ao orgasmo. E como eles sabem exatamente onde colocar o vibrador, eles têm total controle disso, você chega ao orgasmo muito rápido. Só que chegar ao orgasmo rápido, nem sempre, na maioria das vezes, não é interessante.
E chegar ao orgasmo rápido vai contra até os próprios princípios do Tantra.
Exato. Então, pensa assim, uma mulher que tem problema de orgasmo em casa, a culpa não é do marido, não é um cara que não se dedica, ela só tem uma trava sexual que ela não consegue se entregar, principalmente para pessoas que ela ama. É uma mulher que fez muito sexo casual, mas que não consegue ter um orgasmo bom dentro de um relacionamento. Isso existe muito. Ela chega dentro de um espaço de tantra sem ter orgasmo há um tempo já, frustrada, o cara vai e ao invés de tratar ela, ele mete um vibrador nela. Faz toda a massagem sensitive, faz todo aquele mise-en-scène legal, mas quando chega ali no tratamento da vulva e da vagina pra conseguir ativar a musculatura, ele simplesmente mete um vibrador. E aí ela vai ter um orgasmo incrível e vai voltar várias vezes e achar que o problema tá no relacionamento dela. E não vai entender que na verdade não é o relacionamento dela que está com problema. Ela tem uma trava ali que poderia ter sido resolvido na terapia, mas que teve um profissional que só quis colocar um vibrador. Tem muitos profissionais que só trabalham desse jeito. E nós, conhecendo a filosofia tântrica e conhecendo profissionais excelentes, não aprovamos.
Acho válido lembrar que lá no século 7 não tinha vibrador, meu. Não tinha.
É, não tinha.
Eu acho que o vibrador é uma invenção um pouquinho mais nova, assim,
só
tá
um
ligado?
Pouquinho.
Que são os, sei lá...
Uns muitos anos.
Caramba, eu tô tentando contar em século e mesmo assim é muito.
É muito.
Tá ligado? Então, mano, é muito.
Então, é importante você também se atentar a isso. Ter a experiência com o vibrador ali na massagem é legal. Não vou falar que, é horrível, mas se você tá procurando ajuda, a cura, o tratamento de alguma coisa, foge do vibrador. Se você quer só um orgasmo muito intenso, uma experiência foda, aí você vai pro massagista que vai meter o vibrador em você e tá suave, vai ser gostoso, só não vai tratar nada.
Aliás, eu acho, pessoalmente, que até pra diferenciar a experiência da massagem e da terapia, porque assim, se você é uma pessoa que não considera que tem algum problema, se você não tem uma dor na sua vida sexual, se você não tá querendo tratar nada, eu imagino que você não vai nem se interessar pela terapia e você vai querer buscar direto a massagem. Mas se você é uma pessoa que tá interessada de fato na terapia tântrica, eu acho que seria interessante ter a experiência da massagem e da terapia.
É uma puta diferença.
Porque aí você vai conseguir sentir a diferença e você vai ver como o tratamento nas duas ocasiões é diferente. Porque num, o objetivo é estimular o seu corpo. Na outra, o objetivo é desbloquear o seu corpo através do estímulo. Faz sentido?
Nossa, total.
Então tá bom. Ó, mandei bem agora, hein?
Vamos bater palmas!
Quem vê até pensa que eu faço
bate
podcast.
Palmas, gatos. Mia, nenhum Mia.
Nenhum, tá bom, deixa quieto.
Agora a gente parte pro sexo tântrico.
Ouça essa parte do podcast com carinho, porque foi difícil essa pesquisa.
Se você não deixou o seu like até agora, se você não compartilhou com ninguém até agora, faça. Você já tá aqui há tanto tempo ouvindo a gente. Você pode enxugar a sua mão de lavar louça e clicar em compartilhar. Você pode enxugar a sua mão na toalha que você tá ouvindo no banho, talvez, e compartilhar.
Só não larga o volante pra fazer
Só
isso.
Só não larga o volante
Por favor.
Pelo amor de Deus.
Por fa... Se você tá dirigindo, dá like depois. Eu vou entender perfeitamente. Se der like, não dirija, né?
Se dirigir, não dê like.
Não dê like, né? Que eu fui parafrasear o se beber, não dirija. Ficou horrível.
Foi horrível.
Eu sei, me deixa.
Foi horrível. Hashtag foi horrível. Vamos pro sexo tântrico. Primeira coisa que tem aqui que a gente anotou. Massagem tântrica com sexo não é sexo tântrico. Aquela porra que as pessoas falam de massagem tântrica com final feliz. Aí vai o imbecil lá e fala, ai, fiz sexo tântrico. Teu cu que você fez sexo tântrico. Você fez o quê? A massagem tântrica com final feliz.
Se é que foi massagem tântrica.
Se é que foi feliz também, né?
É.
Não compre essas coisas. Muitas casas de prostituição usam a massagem tântrica como um chamariz. E aí acaba atraindo pessoas inocentes que querem a experiência tântrica, que querem o sexo tântrico e que não tem nada disso.
Pior, muitas casas de prostituição usam a massagem. É muito comum também você contratar massagem com final feliz também. Esse tipo de coisa é muito comum. E isso não é tantra.
Sim.
Isso pode ser o que você quiser. Eu não acho que você deveria parar de contratar esse serviço se você gosta. Não é sobre isso. É que aqui a gente tá tentando definir o que é tantra e o que não é tantra.
É, e definindo o sexo tântrico já vai decepcionar muita gente.
E
porque é algo totalmente diferente do que vocês imaginam, e pra 99% da população, acredito eu, é uma coisa muito chata. É uma coisa ritualística. Ele é um ato muito mais puxado pro sagrado, pra consagração de algo, pra você alcançar um estado de divindade, do que realmente pra você alcançar prazer. Tanto que você precisa fazer um preparo gigantesco. Você tem um preparo de castidade, que pra muitas pessoas é realmente a castidade do não transar, não se tocar, não desperdiçar a sua energia sexual, e para outras, em outras vertentes de tantra, é simplesmente não ejacular
ou não chegar ao
ou
orgasmo.
Não chegar ao orgasmo.
E aí eu acho muito legal, porque nas pesquisas que a gente fez, eu queria ter nomes aqui agora para falar, mas tem um cara que é especialista em tantra, que ele fala, né, que nenhum homem é 100% casto, porque
Ele vai expulsar o sêmen em algum momento.
Nem
mesmo que
seja dormindo. Eu acho muito legal isso. Então, assim, essa vertente do Tantra é muito interessante.
É, a gente precisa também entender que o Tantra ele foi criado no século 7. Então, tudo era bastante diferente.
E só pra vocês entenderem essa parada do ritualístico, é o seguinte. Existe um deus hindu que chama Shiva. E existe uma outra deusa hindu que chama
Shakti.
E aí a gente tem o Shiva e a Shakti. E esses dois deuses, quando eles tiveram uma relação sexual, eles criaram o mundo. Então, na visão hindu, a criação do mundo se deu através de um ato sexual sagrado.
Do sexo tântrico.
E aí, quando você vai fazer o sexo tântrico, você não tá indo transar. Quando você vai fazer o sexo tântrico, você vai fazer o quê? Você vai escolher uma pessoa com quem você tem uma relação fidedigna, uma relação duradoura e legal e real.
Sexo casual não é sexo tântrico.
Mesmo que haja toda a preparação e tudo. Né, a partir do momento que a gente tá definindo aqui, presta atenção, vem comigo. Então, quando você tem essa pessoa, que é a sua parceria de vida, de fato, e aí você vai reproduzir com ela o sexo de Shakti e Shiva. Ou seja, vocês vão recriar a energia que criou o mundo.
E o objetivo disso, muito além de possibilitar o gozo e o prazer e o orgasmo, é muito mais propiciar para a pessoa o autoconhecimento e um despertar de consciência. Porque ele vai despertar os chakras e ele vai despertar também a Kundalini, que é um grande objetivo do Tantra como um todo. Então ali você vai estar alinhando seus chakras, você vai estar despertando, você vai estar realmente entrando num estado de consciência que vai muito além da penetração. E para você fazer o sexo tântrico, a gente tem algumas coisas que são essenciais. Uma delas é a preparação do ambiente. E essa preparação do ambiente, ela não é um ambiente de cama. Eles recomendam que você não faça o sexo tântrico na cama. Precisa ser no chão, porque a cama traz a energia de dormir e você quer ser desperto.
Por isso que normalmente quando você vai nesses espaços, tanto de massagem quanto de terapia tântrica, é realizado no futon e
não
na cama.
Eu sempre achei que era pra não cair. Eu descobri esses dias que não, é porque faz parte da filosofia. Eu achei que era porque porque tem pessoas que viram uma lacraia se debatendo e era pra não cair de uma maca ou de uma cama, mas não, é isso. Outra coisa, controle da respiração. Sem o controle da respiração, você não tem nem o sexo tântrico, nem a massagem tântrica, nem a terapia tântrica. A respiração, ela é o divisor de águas aí, né? Você precisa estar muito consciente da sua respiração pra você conseguir caminhar na sua meditação dentro do ato. E uma outra coisa que é muito importante é a ativação dos cinco sentidos.
E pra ativar esses cinco sentidos, meu, vale tudo. Você viu isso que a Tui falou no início de preparação do ambiente? Então, é uma iluminação um pouco mais baixa e que seja uma iluminação que permita com que você enxergue, mas que não seja totalmente claro. É incenso pra caramba, pra ficar todo aquele aroma, sabe, no espaço. Um aquecedor ou uma coisinha quentinha pra deixar o espaço confortável e ninguém ficar com frio. Velas.
Cheiro.
Então, eu ia falar isso agora, do óleo. Óleo que passa no corpo, então ele tem um cheiro muito forte, muito assim, é tudo que você pode fazer para transformar aquele espaço num espaço completamente fora do seu dia a dia comum. É um espaço sagrado, especialmente criado para esse momento.
Sim, e dentro do sexo tântrico também tem uma posição primordial que é recomendada, que tem até um nome, se chama Yabi Yun, e ela consiste em você sentar-se no colo do outro de frente, com as pernas meio entrelaçadas, a perna entrelaçada no corpo do parceiro que tá por baixo, pressionar os corpos. Isso não necessariamente precisa já estar com a penetração. Isso vai criar uma maior sensação de intimidade. E como a gente não consegue mostrar isso num podcast, porque é por áudio, a gente deixou essa imagem lá no nosso grupo do Telegram. Então só quem tá chegando no final que vai ter aí a possibilidade de saber sobre isso. Tem lá no grupo do Telegram alguns materiais extras que a gente deixou e tem essa imagem que mostra bem como que é, tanto de frente quanto de costas, e que você pode fazer na sua casa, sem a experiência do sexo tântrico, realmente com preparação para uma divindade, mas você pode ter um início de um sexo tântrico na sua casa, fazendo a preparação do ambiente, trazendo essa posição de maior conexão, trazendo os cinco sentidos, fazendo uma meditação antes. E o objetivo do sexo tântrico não é chegar ao orgasmo, como foi falado aqui. Então, sempre que a pessoa estiver chegando ao orgasmo, a intensidade do ato tem que ser diminuído, tem que ser mudado alguma coisa, porque ali o objetivo é criar conexão, é despertar a consciência individual e criar essa conexão entre os parceiros, aumentar o amor, seguindo algumas coisas, algumas filosofias que a gente nem vai falar aqui, mas que passam pela moral e a ética que foi descrito nos livros lá de trás.
Só tem uma coisa que eu preciso corrigir você, Tui.
Corrige.
Porque você não vai deixar as pessoas sem entender direito. Porque como a gente fala de sexualidade, a gente sabe, as pessoas ainda confundem orgasmo com ejaculação e essas coisas.
Sim,
então é assim, ó, presta atenção. Quando a gente fala de orgasmo, a gente tá falando da sensação de prazer. E isso tá liberado.
Mas também não é o objetivo.
Não é o objetivo. Mas isso tá liberado. O que não pode acontecer e o que tem que ser, de fato, evitado é a ejaculação. Então, o que que acontece? O sexo tântrico e todas as práticas tântricas fazem com que as pessoas que ejaculam vão tendo mais controle dessa ejaculação e vão retardando essa ejaculação até que elas chegam ao ponto de ter o orgasmo sem ejacular. Isso e me referindo a um corpo que tenha pênis e tudo mais.
E o ato vai durar muito mais tempo também, né? O ato muito. Do sexo tântrico chega a durar 4 horas, 6 horas. Sim, é algo que dura pra caralho.
E tem pessoas que a gente já conversou sobre tantra que me contaram o seguinte. Eu tenho experiências de sexo tântrico que a gente começa, mas por causa da nossa vida cotidiana, por causa das coisas que a gente tem que fazer, a gente encerra, vai cada um trabalhar, fazer as coisas, depois a gente volta e continua de onde a gente estava e segue aquela experiência, porque é aquilo que a gente tá vivendo. E eu até parei, fiquei falando com a pessoa, mas pera, como assim você para no meio do caminho e depois... Ele falou, quem disse que a gente parou no meio do caminho? Aí eu, ué, você falou pra mim, vocês param e vão trabalhar e depois quando vocês voltam, continua de onde tava. Ele falou, então, a gente nunca parou, a gente só foi trabalhar.
Que loucura.
Ele falou, lembra que o sexo tântrico não envolve penetração? Lembra que o sexo tântrico é estimular sentidos? É isso? É aquilo?
É, não precisa envolver, mas pode.
É, é. Falei, então a gente faz isso de outras formas. Então, quando a gente sabe que a gente tem tempo, a gente faz o nosso sexo tântrico como deveria. Mas quando não tem, a gente traz essa questão de ficar se estimulando os sentidos e brincando com isso durante o nosso dia, durante as outras atividades. Quando a gente tem tempo, a gente para e tal. Eu falei, gente, é uma outra forma de vivenciar a intimidade.
Sim.
Pra nós que crescemos numa cultura ocidental, eu acho que até fica parecendo um treco meio chato, né?
É,
fica parecendo um treco meio exagerado, sei lá.
Mas é que o sexo tântrico, como a gente trouxe aqui, ritualístico, do jeito oriental, lá no, nos primórdios, pra gente vai ser muito chato.
Uhum.
Mas isso aí eu achei que foi uma adaptação muito interessante. Assim, eu não sei o quanto que eu aguentaria isso, se seria legal. Me parece legal, mas tudo que é demais, uma hora enjoa, né?
Eu acho, e como tudo nessa vida...
Só experimentando pra saber.
Só experimentando. A vida, ela é um acúmulo de experiências, né?
Sim.
Na verdade, é mais do que isso, né? A vida, ela é o intervalo
entre um plano e outro.
Entre o momento que você nasce e o momento que você morre. Então a melhor coisa que você pode fazer é pegar esse intervalo e socar a experiência nele pra você chegar no final da vida e falar, tá, pelo menos eu vivi.
Sim.
E eu, depois de tudo que eu vivi na minha vida, depois de tudo que eu tive possibilidade de experimentar e de fazer, eu não sei se eu conseguiria vivenciar um sexo tântrico sempre, mas eu acho que em algumas vezes fazer isso faz aquela conexão do casal que já não tá mais tão boa, começar a ficar mais próximo, aproxima as pessoas, faz você ter mais entendimento sobre você mesmo e o seu corpo. Porque tem uma parada que fala no Tantra que eu acho muito legal, que é a questão do você não ter medo de expressar suas vontades, os seus desejos, e que você, ao fazer isso, também não vai ser julgado pelo outro naquele espaço. E aí, quando a gente fala sobre isso, a Tui, né? A Tui é mulher, ela já falou assim, meu, eu já fiquei preocupada quando eu tava lendo sobre isso, porque eu falei assim, mano, se você deixa o outro fazer o que quer, acabou, né? Vai ser...
O homem sempre vai ultrapassar os limites.
Vai ser perigoso e tal. E aí a gente começou a perceber que, assim, além de tudo isso, é que também se a gente for... É que aqui é um podcast, mas se a gente for se estender, isso aqui vira muito mais do que um podcast. Mas tem uma série de regras, uma série de...
Normas éticas.
Normas éticas e um monte de coisa que permeia esse ato sexual tântrico.
E acaba que dentro da meditação, da conexão, você também acaba desenvolvendo percepção sobre o outro. E essa percepção sobre o outro, você acaba olhando os limites sem ultrapassá-los. É aquela coisa, vocês são um só. Vocês estão ali representando uma divindade num objetivo em comum de se encontrar e se conectar. Eu acho que esse é o principal objetivo, dando um resumo grande aqui do que é o sexo tântrico. O objetivo é a conexão. É a intimidade. E quando você cria isso com uma pessoa, você não precisa que ela fale os limites dela. Claro, você vai desenvolvendo isso, não vai ser na primeira vez, mas... acaba que você fazer o que você quiser, automaticamente já vai passar pelo crivo do o que eu quero é fazer o bem pra outra pessoa. Então, eu não vou libertar a minha sexualidade pra fazer mal pro outro, sabe? Mas eu confesso que quando eu li isso, eu fiquei com medo, porque ser mulher é ter constante medo, né?
Sim.
É complicado.
Eu gosto muito desse assunto, eu sou muito curioso dessas coisas, inclusive, eu acho que, sei lá, até o final da minha vida é capaz de eu cair pra Índia, porque eu queria ter contato com essa parte do Tantra que não diz só respeito à sexualidade. Porque aqui o Tantra, ele foi traduzido pra massagem, né? Ele foi traduzido pra Kama Sutra, ele foi traduzido pra milhões de coisas, mas é sempre ligado ao ato sexual, e aí dá a sensação que o ato sexual é o ator principal da parada, e não tem nada a ver com isso.
Se vocês quiserem saber um pouco mais dessa filosofia, eu encontrei o termo chamado tantrismo, e ele traz mais resultados do que o Tantra, porque o Tantra hoje você encontra muitos textos de portais brasileiros onde o jornalista pegou algo, fez uma pesquisa
com a
desculpa,
bunda,
normalmente bem chula, e colocou ali o que ia dar mais cliques. Já no tantrismo, você tem muitos terapeutas, muitas pessoas que vivenciam essa filosofia falando sobre isso. E aí você encontra muito mais informações de qualidade. Aqui a gente trouxe mais massagem, mais a terapia, porque foi o que a gente viveu até agora. Mas se a gente viver outras coisas, que eu espero, uma paixão minha muito grande,
a gente volta pra contar.
E a gente tá contando isso há muito tempo já. Vocês conhecem um pouco da nossa jornada, se vocês estão pelo YouTube. Se vocês não estão, o canal se chama Tui Biel. A gente posta lá às vezes, porque o YouTube tem aí uns algoritmos meio
chatos
pra caralho.
Pra ser educado, né?
Mas segue a gente lá também, que tem muito conteúdo, tem mais de 600 vídeos por lá. E segue a gente aqui, que vai ter vídeo. Aqui não é vídeo, né?
Não.
Então vai ter
Podcast.
Áudio.
Pronto.
Obrigada. Vai ter áudio pra vocês toda segunda e quinta-feira.
Sim.
Estou certa?
Tá certo.
Toda segunda e quinta-feira, às 8 da manhã. Porque aí a gente já acorda, já avisa vocês os stories, vocês já têm o dia inteiro pra enrolar de assistir a gente, falar, eu vou, aí assiste um pouquinho, volta, assiste mais um pouquinho, volta. Aí até o final do dia você ouviu tudo.
Pronto.
E se não ouviu tudo, no dia seguinte, indo pro trabalho, ainda pode ouvir mais um pouco.
E eu e a Tui não vamos ficar chateados se você for daquele que assiste no vezes 1, vezes 1.2, vezes 2.
Só ouve. Ouve a gente.
Só não ouve muito além de vezes 2. Nem sei se dá, mas muito além de vezes 2 não dá pra entender, não. Por hoje é isso que a gente queria falar. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, conta pra gente.
Segue a gente no Telegram, porque lá a gente vai postar todos os nossos
e
conteúdos.
Como que faz pra entrar no grupo do Telegram?
http://t.me/tuibiel. Ou você pode procurar só Tuibiel. Ou acredito eu que tem uma descrição aqui neste ambiente que vai ter também o canal do Telegram. Eu não conheço muito da plataforma, gente. A gente fez 4 podcasts num piloto lá atrás, e já faz muito tempo, eu já esqueci, mas eu juro que eu vou aprender. O conteúdo é bom, não desiste da gente.
A gente é meio doido.
A gente é meio atrapalhado, mas a gente ama vocês. Pra caralho.
Beijo, família. Amamos vocês pra caralho. E quinta-feira tem mais.
E ficamos muito felizes de você assistir o nosso primeiro podcast.
Uhul!
Estamos de volta.
É o primeiro.